Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. O resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central Manhã, já aqui na sua rádio, na sua televisão e no canal Central de Notícias Brasil. E você é convidado para ficar conosco, acompanhando nesses próximos 60 minutos um resumo das principais informações. Humberto Fernandes e Jaume Pereira ficam aqui na bancada, mas você fica aqui do outro lado para mandar as informações para a gente, também para questionar aquilo que nós falamos aqui ou noticiamos aqui. Bom dia, Jaume Pereira. Vamos aos destaques.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. Olha, suspeito de matar idoso durante tentativa de assalto é preso.
E após ser solto, justiça volta atrás e determina a prisão do homem que foi flagrado batendo na esposa.
E a operação investiga postos por sonegação e venda de combustível adulterado do Maranhão.
A aposentadoria especial para agentes de saúde é aprovada no Senado Federal.
E Prefeitura de São Luís paga subsídio. O sindicato inicia repasse de valores aos rodoviários.
E o futuro do ex-presidente Jair Bolsonaro? Tem multa, inelegibilidade, perda de cargo no PL... Mas o que nós devemos perguntar para vocês, o transitado e julgado é definitivo, irrevogável na justiça brasileira?
Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar. Hoje, quarta-feira, já são 26 do mês de novembro do ano de 2025 e mais uma vez o seu nosso convidado.
Começa agora! Começa agora! Central Manhã. Central Manhã. O resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
O programa Central Manhã está começando agora aqui na sua emissora de rádio, na sua televisão e no canal Central de Notícias Brasil. E você de qualquer parte do nosso Brasil ou fora dele, que estiver acompanhando, pode também participar. Tem os canais à sua disposição. Esse número que fica na tela para quem está acompanhando na televisão ou no YouTube é o 8187-9376. Esse telefone é o WhatsApp. Aí você pode mandar o seu áudio, seu texto, seu vídeo e a produção vai fazer análise aqui para saber se é conveniente ou não apresentar no nosso programa, repercutir aqui no nosso programa, claro, levando os critérios da imparcialidade e do compromisso com a informação de verdade. O nosso programa tem o oferecimento de Alifarma. Alifarma, saúde para toda a sua família, recomendando você que sente o coração acelerado, tem aqueles problemas de dores no corpo, de cãibras, de fadiga, de cansaço, está sempre com indisposição. Procure a LAG, uma suplementação natural à base de magnésio de malato que pode prevenir as doenças cardiovasculares, melhorar a qualidade do seu sono, que vai lhe dar um dia seguinte com mais disposição, com mais alegria de viver, acaba com as dores, controla a ansiedade e alivia o estresse. Entre em contato. Tem uma Black Friday anunciada para o próximo dia 28. Hoje são 26, né? Já
depois vou de amanhã.
Então, depois de amanhã, sexta-feira, Black Friday, muita coisa barata lá. São mais de 120 itens à sua disposição com produtos naturais. Aqueles que não têm contraindicação, não vai fazer nenhum mal para a sua saúde, só pode fazer o bem. O telefone de contato para você falar com o pessoal da Alifarma é o 8606-3142. Repetindo, 8606-3142, você coloca o 9 antes. Alag, um produto natural com a garantia Alifarma, saúde para toda a sua família, onde você pode comprar também direto pelo portal alifarmasuplementos.com.br. E o mundo da mídia? O mundo da mídia continua revolucionando, continuamos em contato com as empresas, já são mais de 40 empresas inscritas para anunciar no rádio. Obrigado a vocês que estão acreditando aí nesse novo sistema, essa nova plataforma que vai facilitar a vida de quem precisa anunciar no rádio, o veículo de maior credibilidade. Breve, com fé em Deus, estaremos anunciando também o espaço para você anunciar nas televisões, lá nos veículos, na televisão, depois tem os portais, tem o carro de som, né, que também dá resultado prático e imediato quando você anuncia no carro de som. Cidadão escuta que queira ou que não queira.
Obrigado.
O resultado é imediato. Mas nós vamos começar o nosso programa trazendo esse caso aí que foi uma repercussão muito grande ontem do idoso que tentando defender uma parente, tentando defender a nora, foi assassinado em plena rua por um criminoso que tentou assaltá-lo, né? Jauber Pereira, conte melhor essa história.
Inclusive, Humberto, ontem já trouxemos aqui de imediato, com a participação do nosso repórter Jonas Mendes, que nos informou. Esse caso aconteceu no Quatrax 5, que, salvo engano, fica no município de São José de Ribamar, aquela região ali do Quatrax, Parque Vitória, onde foi morto aí um idoso identificado por Jessé Ramos da Silva, de 72 anos, aí, durante uma tentativa de assalto. O idoso levava a nora a uma parada de ônibus quando de repente se deparou com o criminoso, que estava em uma motocicleta, chegaram a travar uma luta corporal e em seguida o idoso foi atingido, onde morreu ainda no local do crime. Após esse crime, teve uma grande repercussão. O Jessé, Humberto, ele era policial civil aposentado, participava, inclusive ele era maratonista, então com isso teve uma repercussão social muito grande. E claro, as forças de segurança do Estado, já sempre que acontece esses crimes de repercussão ou não, cumprindo o seu dever, vão a campo em busca de prender o suspeito. E esse cidadão, na verdade não é cidadão, esse indivíduo, não é cidadão. O cara que faz um negócio desse não é indivíduo, não é cidadão. Então esse indivíduo é identificado como João Gabriel Rodrigues Cardoso, olha só, apenas 22 anos, infelizmente natural da capital maranhense, que um inseto como esse, não vale a pena a gente chamar de cidadão, é um inseto. O cara que comete crime, que tira a vida de uma pessoa boa, de uma pessoa prestativa, não merece ser chamado nem sequer de pessoas. Então, ele é natural aqui da capital maranhense, infelizmente, foi preso e confessou ser o autor do disparo, que infelizmente tirou a vida do idoso. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado informou que o suspeito foi autuado em flagrante pela SHPP, que é a Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa. Então ele foi que foi responsável justamente por essa investigação. No imóvel onde ele foi preso, a polícia localizou a motocicleta utilizada pelo suspeito durante a ação criminosa. Familiares e amigos aí da vítima, o Jessé, lamentaram, o que não poderia ser diferente, a morte aí de um homem que era considerado amigo e muito conhecido da região ali do Araçagi e Quatrac. Então, mais uma vida que foi ceifada aí pelo crime, que é um problema hoje, não só do Maranhão, mas é um problema do Brasil, da América Latina e de muitas regiões do mundo, mas ele foi preso aí rapidamente e agora vamos esperar que ele leve muito tempo lá sendo guardado. Pessoas como essa, um indivíduo como esse, não pode desfrutar de liberdade igual um cidadão comum.
Essa resposta imediata da ação da polícia para identificar e prender esses criminosos é um passo importante para poder ter algum temor por parte dos criminosos, das mentes criminosas, em cometerem esse tipo de absurdo em plena luz, em plena via pública. Porém, Jauber Pereira, é preciso também que haja uma decisão por parte da justiça de manter uma sentença um pouco mais definitiva, um pouco mais, eu não diria definitiva, mas assim, um rigoroso, pouco mais rigoroso, exemplar, né, para que a sociedade também possa acreditar. Porque o que a gente observa, e eu não gosto de entrar no senso comum, mas o que a gente ouve acompanha é que muitas vezes esses crimes acontecem, o cidadão às vezes é identificado e preso, leva para uma delegacia e pouco tempo depois ele está solto nas ruas também oferecendo o mesmo risco para a população. E ontem nós...
Só rapidamente aqui, Humberto, antes de entrar aqui em outro mérito, isso aí reforça cada vez mais aquilo que a gente tem chamado aqui a atenção, principalmente das nossas autoridades, os legisladores, os deputados federais e senadores que são responsáveis pelas leis do nosso país. O Brasil precisa urgentemente de leis mais rigorosas. A informação que temos é que é a sétima vez que esse cara, esse indivíduo, é preso. Ou seja, se houvesse um rigor maior, se houvesse uma legislação realmente preocupada com as pessoas, ele não estaria...
Se tivesse permanecido na cadeia...
Pois é, uma vida teria sido economizada.
O cidadão não teria sido assassinado morrido. Ontem.
Exatamente.
Olha, Jalber Pereira, e ontem não poderia ser diferente, nós criticamos aqui veementemente essa questão da soltura do cidadão que foi flagrado, filmado pelo próprio filho, batendo na esposa, agredindo a esposa depois de obrigá-la a ingerir bebida alcoólica, aquele caso que ganhou uma repercussão.
Aconteceu.
E aí ontem a Justiça do Maranhão resolveu voltar atrás e pedir a prisão, houve a prisão preventiva, decretar a prisão preventiva aí do Ailton Maia de Brito, que foi...
Ailton,
né, que foi preso por agredir a esposa. Ailton Maia havia sido preso no último sábado, né, preso no último sábado, no dia do crime, passou por uma audiência de custódia, mas foi solto por decisão do juiz plantonista da comarca de Imperatriz. Aí, Frederico Feitosa Oliveira, mesmo o suspeito tendo um histórico já de homicídio, né? A nova decisão que foi tomada aí, após uma representação da Delegacia da Mulher, né, e a manifestação do Ministério Público do Maranhão. Houve uma nota publicada pela Justiça do Maranhão a respeito desse caso, devido à grande repercussão, né, que aconteceu depois da soltura, mesmo com as provas, com as imagens claras mostrando
e aí,
ele.
E aí levanta, Humberto, um questionamento. Como é que acontece? Assim, a gente tem pouco no nosso humilde conhecimento aqui jurídico, mas a gente fica se perguntando. Quando um juiz plantonista assume ao cargo, assume aquele posto, quais são as prerrogativas que ele possui? Porque a gente vê muitos casos recorrentes, inclusive aqui no estado do Maranhão, de que o juiz plantonista, ele determina uma situação, essa situação depois é questionada e depois, quando volta o titular, acaba aquela situação sendo revogada e mudando de ângulo. Então a gente até gostaria de saber o porquê, quais são as prerrogativas de um juiz plantonista. Será que não seria repassado tudo que aconteceu? Assim, a gente fica assim, às vezes, numa situação, sem saber até o que comentar a respeito da situação. Porque o que se acredita é que o juiz, em qualquer instância, ele está lá para fazer cumprir a Constituição. Mas por que que uns determinados magistrados, eles determinam uma situação e depois a situação é revogada? Será que estariam por fora da situação ou falta de conhecimento? Enfim, é um caso que deve ser bastante investigado, bastante solidificado, para que realmente não aconteça. Porque isso aí, Humberto, isso aí causa uma certa irritação e coloca em xeque a nossa justiça. A justiça é para fazer cumprir a Constituição. Então, uma vez que, não, que deixa esses fragmentos à tona, a população fica se perguntando, bom, será que eu sou realmente amparado pela justiça aqui do meu país? Enfim, é preciso aí que os corregedores cheguem a um consenso, que tenha que mudar alguma coisa na Constituição, mas o fato é que não pode ficar desse jeito.
Pois é, Jalber Pereira tem outros assuntos aí ganhando repercussão, depois nós vamos estudar e trazer mais detalhes aqui, mas vamos trazer essa operação que foi realizada pelo Ministério Público aqui do estado do Maranhão contra um esquema criminoso que envolve a sonegação de impostos, adulteração de combustíveis, atuação de uma organização criminosa que tenta simular legalidade enquanto pratica irregularidades no setor de derivados de petróleo. Nessa primeira etapa, as equipes fizeram fiscalização em postos de combustível de São Luís, Imperatriz, Caxias e Timon. E, de acordo com o Ministério Público, foram encontradas irregularidades graves, como venda de combustível sem autorização da Agência Nacional de Petróleo, que é obrigatória para o funcionamento do posto, indícios de fraude fiscal com compra e venda de combustíveis incompatíveis com a capacidade real dos postos, suspeita de gasolina adulterada, o que pode danificar veículos e colocar os consumidores em risco, e o uso de máquina de cartões registradas em nome de outras empresas, que é uma prática que pode indicar desvio de dinheiro e tentativa de esconder o faturamento real. Então, há essa ação aí do Ministério Público. Como nós temos uma frota de veículos cada vez mais crescente no mundo inteiro, né? Especialmente aqui no Brasil, onde as pessoas, quando conseguem uma condiçãozinha, ele já vai logo comprar a sua moto, vai logo comprar o seu carro, para ter um pouco mais de conforto
com junto com sua família. Com esse transporte público que temos, o cidadão é obrigado.
A precariedade do nosso transporte público acaba empurrando todo mundo.
A precariedade das condições do transporte, a falta de segurança que tem que ser verificada isso, então isso aí acaba obrigando o cidadão, e também as facilidades que as empresas, as revendedoras oferecem. Você falou
agora... Como é um setor que mobiliza, que movimenta bilhões de reais diariamente, já o Pedreiro, então eles buscam aqueles que têm um péssimo caráter, né, acabam buscando formas de ludibriar a população, enganar a população e oferir recursos, lucros exorbitantes em cima desse mercado, que é o mercado grandioso.
Inclusive, tem até uma operação que trouxemos aqui, a informação de uma ação que foi, inclusive, iniciada aqui no estado do Maranhão, Alberto, sobre aqueles roubos, aqueles desvios de combustível. Você lembra que trouxemos aqui, onde o cidadão chegaria a um posto, por exemplo, pediria para colocar R$100 no tanque, um exemplo. E ali, segundo o que foi decretado na época, que foi divulgado pela polícia, apenas uma parte do combustível era colocado no tanque do veículo, onde esse desconto poderia chegar até cerca de R$20, R$25 para cada R$100 da compra do produto. Não tivemos ainda essas informações se algum posto foi flagrado nessas condições. É uma operação, claro, existem algumas situações onde as operações precisam acontecer em segredo, entendeu? Ser divulgado somente quando houver apreensões ou interdições, mas a gente ficou sem saber dessa informação. Foi lançado o programa. E aí? Teve algum posto
que foi registrado até agora, né? Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, nós vamos atualizar as informações a respeito da greve dos rodoviários. Segurei.
Estamos apresentando Central Manhã.